Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Ana Marques, ela que estudou Engenharia e Gestão Industrial na Academia de Minhota, fez Erasmus na Irlanda e agora está na Alemanha desde 2013, sendo que mudou recentemente de trabalho. Ela agora é Area Manager na Amazon. Ana, antes de mais, seja bem-vinda à RUM. Começo a nossa conversa por te perguntar se o teu percurso foi traçado a pensar numa carreira internacional ou se foi o acaso a levar-te à Alemanha.
Realmente, devo admitir que foi o acaso. Apesar de, durante o meu período académico, ter tido uma experiência no estrangeiro, dado que fiz o meu Erasmus na Irlanda, realmente foi uma experiência muito enriquecedora, mas na altura foi também uma experiência que me tornou claro que o meu lugar era em Portugal. E, portanto, nunca me tinha passado pela cabeça uma carreira profissional no estrangeiro.
Mas essa experiência na Irlanda não correu bem?
Não, correu muito bem, mas, e aliás, eu sou uma pessoa que adora viajar, mas a verdade é que também sou uma pessoa que precisa de voltar ao ninho. E a verdade é que a Irlanda foi a primeira vez que eu tive 7 meses fora de casa e lá está, foi uma mudança a nível de clima, foi uma mudança grande e foi um momento difícil. Mas lá está, difícil a nível pessoal, mas a nível da minha, não carreira, mas a nível da minha vida universitária foi sem dúvida uma experiência muito enriquecedora.
Sim, tu tiveste inicialmente esta experiência na Irlanda, se bem que, como dizias, ainda enquanto estudante, depois na Alemanha já numa vertente profissional. O que eu te pergunto é como é que foram estas duas adaptações a estas duas realidades distintas, que são distintas da nossa?
Bem, primeiro acho que é completamente diferente ir para fora enquanto estudante e ir para fora enquanto profissional. Enquanto estudante, nós estamos envolvidos num meio em que é realmente muito mais fácil criar relações de amizade, fazer uma vida, lá está, uma vida social é muito mais fácil de criar. Quando eu cheguei à Alemanha, foi realmente uma realidade completamente diferente para mim, uma cultura completamente diferente da nossa, uma língua que eu não conhecia, e foi sem dúvida um desafio, porque lá está, a cultura irlandesa, apesar de ser um país do norte da Europa e um país frio, acho que não podemos, acho que a cultura irlandesa vai muito mais de encontro à cultura portuguesa que a cultura alemã. Por isso eu posso confirmar, apesar de ter sido uma experiência completamente diferente, que o importante quando vamos para fora é tentarmos o mais rapidamente possível nos sentirmos enquadrados com a cultura. E eu devo, lá está, a mim no início, a vinda para a Alemanha tinha a barreira da língua. E foi realmente difícil na fase inicial, mas lá está, a partir do momento em que encontramos, tal como eu disse relativamente à Irlanda, a parte da vida social, acho que temos a nossa situação completamente facilitada. Aqui na Alemanha, a partir do momento em que eu comecei a dominar a língua, eu digo sempre isto um bocadinho em tom de brincadeira, eu acho que sempre fui uma pessoa com sorte, e a verdade é que eu acho que tive a sorte de encontrar, quer na Irlanda, quer em Guimarães, quer aqui na Alemanha, sempre as pessoas certas que me acolheram e que me souberam dar a mão e ajudar. E sem dúvida que isso facilitou a minha adaptação, e lá está. E se eu nunca tinha pensado fazer uma carreira no estrangeiro e neste momento estou cá quase há 8 anos, se deve muito a essas pessoas que me ajudaram e que me deram a mão e que neste momento são tão amigos como família.
Olha, e neste momento explica-nos um bocadinho daquelas que são as tuas atuais funções aí na Alemanha.
Portanto, tal como disseste, neste momento estou a trabalhar como área manager na Amazon desde setembro. Portanto, eu sou responsável por um processo, lá está, muito virado para a parte da melhoria contínua, e sou responsável por uma equipa de cerca de 80 pessoas, e lá está, o meu dia passa um bocado por fazer a parte de gerir as 80 pessoas, não só a nível de gerir o trabalho que estas pessoas têm que fazer, mas também, lá está, elas são pessoas, não são máquinas, acabo por ter que gerir tudo o resto que está na envolvência de trabalhar com pessoas, e a nível de processo, vai muito com aquilo que já na fase da universidade eu gostava imenso, que é a parte virada para o Lean Management, e a gestão operacional, que é algo que realmente sempre me deu muito prazer trabalhar.
Tu, até ao momento, durante estes anos que estás na Alemanha, foste sempre ocupando mais ou menos as mesmas funções e cargos ou foi alterando conforme o tempo ia passando?
Foi alterando, lá está, eu quando vim para a Alemanha vim como trainee da Volkswagen, e lá está, tal como eu disse, na fase inicial eu não sabia falar alemão e isso foi realmente uma entrava à minha chegada cá à Alemanha. Por sorte, eu vinha com alguma experiência de melhoria contínua e de lean management, porque tinha feito quer o meu estágio, quer ainda uma experiência profissional na Bosch. E a Bosch aqui na Alemanha é uma empresa de referência a nível de engenharia e a nível de sistema produtivo. E isso abriu muito as portas cá na Volkswagen, porque eles acabaram por, apesar de eu não saber a língua, acabaram por mudar. Lá está, realmente muito valor, acreditaram naquilo, nos conhecimentos que eu trazia, apesar de ser mais ou menos, vá lá, uma verdinha vinda da universidade, acabaram por me dar muito valor, pelo facto de eu vir de uma empresa com tantas referências. Lá está, a Volkswagen é uma empresa muito grande e a Volkswagen onde eu estava era uma empresa com 55 mil trabalhadores, consegues imaginar a dimensão, é uma pequena cidade e sem dúvida que também me permitiu, de certa forma, ter várias funções. Eu comecei no departamento de planeamento, acabei a fazer a gestão de alguns projetos, o último era um projeto com vertente internacional, que me permitiu viajar imenso e fazer uma boa networking. E lá está. Acho que tive a sorte de, em pouco tempo de carreira profissional, já ter passado por várias funções, que também acaba por ser um aspecto realmente positivo do nosso curso. É que é um curso com um grande leque de saídas no mercado. Eu já tive, felizmente, a oportunidade de trabalhar em várias das áreas em que o nosso curso nos forma.
Portanto, foi importante ter esta base do curso na Universidade do Minho.
Ah, sem dúvida. Lá está, eu acho que. No meu ano dos 50, ou não sei bem quando, acho que eram 50 os candidatos, apenas dois tinham colocado como primeira opção a Universidade do Minho, o que eu acho caricato, porque lá está, acho que todas as pessoas, quando pensam em fazer uma engenharia, pensam inicialmente na FEUP ou em Lisboa, mas no meu caso eu acabei sempre por priorizar a FIU, porque eu sou de Espinho, ou seja, para mim seria uma distância de 20 km diários de casa para a universidade, mas a verdade é que na altura não entrei e acabei por ir para a Universidade do Minho, e foi uma coisa que eu na altura disse aos meus pais: eu vou, porque não quero perder um ano, mas daqui a um ano eu vou mudar para o Porto. Mas o que é certo é que me apaixonei completamente pelo curso e pela forma como o curso estava orientado e como o curso estava programado para nos preparar para a vida profissional, porque isso foi algo que realmente eu notei, que fazia a diferença quando eu comparava com colegas. Eu, por acaso, tinha colegas a estudar o meu curso também na FIUB, e na altura tinha um colega também em Aveiro, e a verdade é que eu reparei desde logo que nós estávamos muito mais, nós começamos muito mais cedo, por exemplo, a ter contactos com empresas, a ter projetos com outras áreas de engenharia. E isso parece que não, mas preparou-me, ou prepara-nos, muito mais para a realidade que nos espera, porque eu acredito que tirar um curso particular, que é importante, e não consigo imaginar a ter a vida que tenho neste momento se os meus pais não tivessem dado a oportunidade de tirar um curso superior, mas a verdade é que faz toda a diferença termos a oportunidade durante a nossa vida académica de ter contacto com empresas, e isso foi algo que realmente eu tenho noção que o facto de ter feito o meu percurso académico na Universidade do Minho alterou, não digo alterou, mas me abriu várias portas para esta realidade das indústrias e da vida profissional que eu teoricamente só iria ter no final do curso, mas a Universidade do Minho proporcionou-nos essa abertura desde muito cedo.
Olha, voltando a esses tempos de estudante, que memórias guardas?
Muito boas memórias, eu acho que adorei estudar. Foi realmente dos melhores períodos da minha vida, e sem dúvida que os grandes dos meus amigos filhos na universidade, se calhar porque lá está, tive que sair do meu ninho e ir para uma cidade completamente nova e desconhecida. Eu nunca me vou esquecer a minha primeira viagem para Guimarães, eu nem sequer sabia que não existia comboio direto. Para mim era uma situação impensável ter que mudar de comboio para ir para uma cidade. Mas a verdade é que são realmente memórias que eu guardo, os meus amigos, a minha colega de casa, que se tornou quase como uma irmã, e lá está, os professores, que acho que também é algo que faz muita diferença. Quando comparo, por exemplo, a Universidade do Minho com outras universidades, eu acho que fiquei com relações de amizade e de proximidade com professores que não vejo noutras universidades. Eu ainda hoje, quando tenho dúvidas ou perguntas ou preciso de documentação, eu falo com os meus professores, mas falo numa não como ele é o meu professor ou ele foi o meu professor, mas como um colega que trabalhou comigo, que me ajudou a desenvolver-me enquanto engenheira e enquanto pessoa, porque eu acho que isso realmente foi algo que nós na universidade, ou que a universidade, ou os nossos professores apostaram muito em nós, foi em não nos desenvolver unicamente como engenheiros, mas como profissionais. Por exemplo, a parte das competências transversais foi algo que realmente sempre foi muito focado a nível dos 5 anos de curso, e lá está. Por isso é que eu continuo a ver os meus professores não apenas como professores, mas quase como mentores, que me ajudaram a desenvolver não só como engenheira, mas como profissional, e acho que isso é mesmo muito importante.
Olha, Ana, então sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema escolhido por ti, porque te faz lembrar precisamente estes tempos de estudante da Universidade do Minho. Que música escolhes?
Eu escolhi o Mamma Mia, do Zaba, porque lá está, acaba por ser uma música um bocadinho louca, tal como aos anos em que eu vivi na universidade, e lembro-me, sempre que eu ouço esta música, lembro-me lá está da minha colega de casa e irmã, como eu costumo dizer, porque nós fomos realmente ao cinema ver o filme do Zaba, e ficamos de tal maneira apaixonadas pelo filme que acabamos por ir mais duas vezes ver o mesmo filme. E, portanto, sempre que eu ouço esta música, remete-me lá está às loucuras da universidade, às loucuras que vivi com a minha colega e que realmente vão ficar para sempre.
Ficamos com um tema escolhido pela convidada de hoje. Recordo que a Ana Marques junta-se ao Alumni pelo Mundo esta semana e temos estado a falar do seu percurso até a Alemanha, país que a acolhe há já alguns anos. Ana, quando chegaste à Alemanha, quais foram assim as maiores diferenças culturais com que tu te deparaste?
Bem, sem dúvida que a questão da separação da vida profissional e da vida familiar, por exemplo, para mim, ou para nós portugueses, é claramente normal a uma segunda-feira chegar ao trabalho e perguntar então, como é que foi o teu fim de semana? Como é que está a tua família? Então, os teus filhos? Como é que está a correr a escola? É algo que para nós é completamente normal. Aqui na Alemanha, infelizmente não é bem assim. Existe realmente uma separação enorme entre a vida profissional e a vida pessoal, e isso foi realmente uma coisa que no início me transtornou um bocadinho, porque lá está, eu não tinha a minha família, não tinha os meus amigos, e depois ainda por cima no trabalho haver esta distância, este distanciamento todo, admito que foi algo que me dificultou um bocadinho a adaptação, porque lá está, nós somos pessoas de relacionamentos, somos pessoas de contacto, e é algo que nos faz falta e que me fez realmente muita falta na fase inicial, a parte dos relacionamentos, da vida social e do contacto, do tocar, por exemplo, nós somos pessoas de dar dois beijos, de dar um aperto de mão, de dar um abraço, isso é realmente algo que aqui, só mesmo no seio dos amigos e dos bons amigos é que acaba por acontecer.
Tu falaste também, desculpa interromper-te, mas falaste também há bocadinho da questão do idioma e da dificuldade em adaptar-te ao alemão. Isso foi uma, apostaste na formação da aprendizagem do idioma deles? Já estás totalmente à vontade com o alemão?
Sim, neste momento já estou completamente à vontade com o alemão, mas no início foi realmente... lá está, uma barreira enorme, porque o alemão é uma língua muito difícil, para mim, que lá está, sempre fui uma pessoa mais das matemáticas e das físicas, foi realmente complicado aprender a língua, mas sim, no primeiro ano, aqui na Alemanha, investi imenso na aprendizagem do alemão. A Volkswagen também acabou por investir, porque lá está, a Volkswagen tinha interesse que eu aprendesse a língua, porque ao contrário de Portugal, aqui na Alemanha existe muita carência de engenheiros. Então lá está, eu acho que mais uma vez eu tive a sorte ou a oportunidade de estar no sítio certo, à hora certa, e a verdade é que a Volkswagen precisava de engenheiros e então apostou em mim e tempo e dinheiro na aprendizagem, para que eu pudesse aprender a língua alemã. Não foi fácil, devo admitir, porque lá está, tal como disse, é uma língua difícil. Eu ao fim de meio ano cá conseguia compreender a língua, falava algumas coisas, mas completamente à vontade e a falar e a compreender, só mesmo ao fim de, acho que arrisco a dizer, ao fim dos 2 anos.
Uhum.
É realmente muito tempo, se pensarmos que na escola temos 1 ano de inglês e já conseguimos desenrascar-nos, no caso do alemão, ou no meu caso, a aprendizagem do alemão demorou realmente um bocado mais.
Olha, como é que é a tua rotina por aí? Um dia teu? Antes deste cenário pandémico, que obviamente esta pandemia veio alterar o dia-a-dia de toda a gente, mas antes da pandemia da Covid-19, como é que era um dia teu?
Primeiro, a minha vida na Alemanha mudou drasticamente para comparar com a minha vida em Portugal. Em Portugal era escoteira, fazia parte de vários grupos sociais e fazia voluntariado. Aqui na Alemanha alterou um bocadinho, lá está, também porque acho que quando estava em Portugal tinha a vida de estudante, aqui acabei por começar já com uma vida de trabalhadora e acaba por ser um bocadinho diferente também a nossa disponibilidade. Como é que eram os meus dias? Primeiro, começavam muito mais, começam sempre muito mais cedo quando eu comparo, por exemplo, com os meus colegas de trabalho em Portugal. Eu costumo me levantar todos os dias por volta das 6, porque gosto de fazer um bocadinho de desporto antes de ir trabalhar, e normalmente o meu dia no trabalho começa por volta das 7:30, portanto acabo por acordar por volta das 5:30, 6, fazer algum desporto, ir trabalhar. Lá está, a nossa pausa para almoço é realmente pequena, porque acho que é algo também cultural a nível aqui cultural da Alemanha, é que os alemães gostam de trabalhar, ser eficientes. Temos as nossas 7 horas de trabalho em que gostamos de mostrar o nosso rendimento, mas depois destas 7 horas, ok, agora acabou, agora começa a minha vida. E no meu caso, acabei por me adaptar muito bem a essa realidade, e que é algo que eu acho que se um dia voltar para Portugal eu vou sentir falta, é desta regra que os alemães têm de, ok, agora estou no meu horário de trabalho, é para trabalhar, quando acaba o horário de trabalho, começa, lá está, eles chamam de a festa da vida, eles dizem mesmo quando nós saímos do trabalho, nós desejamos uns aos outros boa festa da vida, porque vai começar a parte do viver. Então pronto, quando eu saía de trabalho, lá está, dependendo do dia da semana, eu estava, como eu agora mudei de cidade, vou falar um bocadinho da minha rotina, quando eu ainda estava em Wolfsburg, na Volkswagen, mas lá está, eu saía de trabalho e dependendo do dia, eu estava numa equipa de Dragon Boat, é uma espécie de remo em equipa. E lá está, ou tinha treinos com a minha equipa, ou ia dar um passeio de bicicleta pela cidade, ou ia tomar café com alguns colegas que já tinha tido a oportunidade de conhecer. Lá está. E depois, aos fins de semana, acabava por aproveitar sempre, ou para fazer uma pequena viagem pela Alemanha, ou lá está, mesmo uma pequena viagem pela Europa, porque felizmente estando na Alemanha estamos completamente no centro do mundo, é muito mais fácil dar um saltinho a um país vizinho que em Portugal, que só temos praticamente a Espanha à porta. E lá está, era mais ou menos assim a minha rotina.
Olha, sugiro que façamos novamente aqui uma pausa na conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faz lembrar esses tempos que tens vivido na Alemanha.
Eu escolho o tema dos Lass uns gehen, dos Revolver Head. É um grupo aqui alemão. Lass uns gehen quer dizer vamos deixar andar, ou... vamos deixar a nossa vida seguir esta rotina. Porque lá está, eu acabei de mudar de emprego, de mudar de cidade, e acho que felizmente foi um passo na direção certa, e por isso acho que esta música faz todo o sentido, porque neste momento o que eu quero é realmente deixar-me andar e deixar-me levar pela sensação de ter tomado uma boa decisão na minha vida profissional.
Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen, hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sieh kaum noch den Himmel, die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf, Straßen zu füllen. Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Die Stadt frisst die Ruhe mit flackernden Lichtern, schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse, jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen hab ich gelesen, dass wir beide weg von hier wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen und träumen vom Sommer in Schweden. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen Straßen zu füllen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf.
regressamos à conversa com Ana Marques, ela que já foi aluna de Engenharia e Gestão Industrial da Universidade do Minho e agora se mudou, agora não, já se mudou em 2013 para a Alemanha. É sobre esta mudança na vida da Ana que temos estado a falar. Agora, Ana, ia pedir que sugerisse aqui alguns sítios e até alguma gastronomia típica da Alemanha para quem ainda não conhece o país.
Bem, começando por alguns sítios, eu sou realmente uma fã do país alemão. A nível de cidades temos, já falo um bocadinho no norte, porque ao fim de 8 anos já me considero um bocadinho alemã. Realmente temos, a Alemanha tem algumas cidades muito bonitas, por exemplo, uma das minhas favoritas é Hamburgo, porque lá está, é uma cidade realmente... Como é que eu posso escrever? Arejada e acaba por me lembrar um bocadinho o meu Porto. Eu nunca, lá está, nunca, quando estava em Portugal, nunca fui muito ligada à cidade do Porto, incrivelmente, mas a verdade é que desde que eu estou fora, me reconheço muito mais na cidade do Porto. E Hamburgo acaba por me fazer sentir como se estivesse no Porto. Depois, claro, temos a cidade de Berlim, que é uma cidade... completamente multicultural. Eu nunca me vou esquecer, a primeira vez que fui a Berlim foi cerca de 3 semanas depois de ter aterrado malas e bagagens cá na Alemanha e deparei-me logo com uma gay parade e lembro-me não ter ficado, lá está, para mim que vinha de Portugal, de um país consideravelmente muito mais conservador que a Alemanha, lembro-me de ficar completamente chocada com o estilo. Mas sem dúvida que eu fiquei também completamente encantada com a cidade, porque em cada esquina é completamente impossível não encontrar uma cultura diferente, ouvir uma música diferente, ver uma pintura diferente. Eu acho que Berlim realmente a nível cultural é uma mais-valia muito importante. Depois Munique, que é no sul da Alemanha, é realmente também uma cidade que eu adoro e que sempre que tenho a oportunidade gosto de lá voltar. Acabo por ter lá alguns bons amigos que fui fazendo, querem viagens, querem trabalho e lá está, acho que é uma cidade que retrata mesmo a cultura alemã, pela parte da comida, pela parte da música, pela parte arquitetónica da cidade. Se eu tivesse escolher uma cidade para descrever a Alemanha, eu escolheria Munique. E se calhar por último, uma cidade que eu estou agora a conhecer e que eu já conhecia de uma pequena viagem também, a cidade de Leipzig, que é onde eu atualmente vivo, e que também estou a adorar conhecer, lá está, apesar das restrições que neste momento vivemos por causa do vírus, mas é uma cidade também realmente encantadora e uma cidade realmente que vale a pena viver. A nível gastronómico, eu admito que foi também um dos meus grandes desafios quando vim para a Alemanha, é que eu sou uma menina de comer peixinho e realmente aqui na Alemanha é algo que não existe em abundância nem na qualidade em que nós estamos habituados em Portugal. Aqui acaba-se por comer muito mais as carnes e lá está, a parte das salsichas, que não é realmente nenhum mito quando falamos na Alemanha e nas salsichas. A verdade é que é realmente o prato do dia na Alemanha. E o pão, os alemães são realmente muito bons a fazer pão e eu achava que nós em Portugal tínhamos bom pão, mas desde que estou na Alemanha que todos os dias sou capaz de descobrir que existe uma nova variedade de pão aqui na Alemanha. E depois, claro, eu que sou uma verdadeira apreciadora de cerveja, acho que a Alemanha é o país certo para os grandes apreciadores de cerveja.
Olha, assim já perto do final da nossa conversa e de forma breve, peço-te que deixes aqui alguns conselhos para quem, como tu, está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Bem, eu nunca fui muito boa a dar conselhos, mas acho que realmente, lá está, todos os recém-licenciados que estão a pensar dar este passo para sair do país, acho que inicialmente o importante é não ter medo, porque eu lembro-me de estar a fazer as malas para vir para a Alemanha e estar completamente em pânico, porque não sabia o que me esperava, não sabia como é que ia ser a nível cultural, a nível de língua, mas lá está, não vale a pena ter medo, porque as nossas universidades em Portugal são realmente boas. Eu acho que independentemente de nós falarmos a língua, de nós termos ou não experiência, nós vimos com um background teórico realmente muito bom. Eu pelo menos senti isso na Alemanha, é que eu acho que eles não estavam preparados para receber uma pessoa tão bem formada, que realmente é algo que nós nos podemos orgulhar em Portugal, é que as nossas universidades são muito boas e portanto não precisamos ter este medo de fazer feio ou de não estar preparados para dar o passo de trabalhar num país estrangeiro. E depois, claro, estar abertos, acho que isto foi realmente algo que fez a diferença no facto de eu me adaptar e ficar cá, lá está já há 8 anos que cá estou. É o facto de estar aberto e predisposto a aprender uma nova língua e uma nova cultura. Isto foi realmente algo que eu tentei desde o início, por exemplo. Toda a gente, as primeiras coisas que as pessoas fazem quando estão num país estrangeiro normalmente é procurar uma comunidade portuguesa, procurar o restaurante português, o quarteirão onde vivem os portugueses. Eu, no meu caso, tentei a todo custo evitar isso. Se eu quisesse estar em Portugal, se eu quisesse estar com portugueses, eu teria ficado em Portugal. E, portanto, quando vim cá para a Alemanha, eu tentei mesmo inserir, estar com alemães, ir ao café com alemães, viver a cultura alemã, porque isso é muito importante, não só para nós, para nos sentirmos em casa, mas também para o país onde nós estamos, nos acolher de uma forma mais rápida, porque as pessoas de cá viram que eu tinha interesse em estar cá, e por isso é que eu acho que acabaram por me ajudar e por me dar a mão, porque viram que eu estava interessada em viver cá e viver a cultura que me estava a receber. E acho que são realmente os dois conselhos que eu posso dar, que realmente fizeram a diferença no meu desenvolvimento e na minha estadia, foi o facto de eu ter tido medo, mas também ter tido a coragem de deixar o medo para trás, e ter tido a coragem de me deixar entregar à cultura que me estava a receber. Acho que são realmente os dois conselhos que eu posso deixar e que realmente fizeram a diferença para mim.
Olha, Ana, tu que te assumes já como um bocadinho alemã, está nos teus planos voltar um dia a Portugal?
Isso é uma pergunta, lá está, à qual eu respondo sempre claro que sim, porque eu acho que é o sonho de todos os imigrantes, é um dia poder voltar ao país. Mas se me perguntas uma data, um momento, um motivo, eu não te consigo dizer, nem te consigo dar, porque, tal como te disse, gosto do trabalho que estou a fazer, gosto da cultura, gosto das pessoas e sinto-me bem cá. Claro que sinto a falta do meu país, da minha família, e por muito que digam que com o tempo vai custar menos, não custa, é um mito. A verdade é que sempre que eu vou a Portugal ninguém sabe como é que eu entro no avião, como é que o meu coração fica pequenininho, apertadinho, mas a verdade é que é sempre lá está, por muito que eu tenha o desejo de voltar, se calhar falta-me... Tenho novamente medo e novamente receio de dar o passo para voltar a Portugal.
Olha, Ana, obrigada pela conversa e pela partilha desta tua experiência.
De nada, foi um prazer.
Despedimos-nos da Ana e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Ana, por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com a Rumo. Até para a semana.
Take everything you know and write it on your skin, then you can carry on and forget everything. Take everything you own and put it in your car. You can drive away so far, then drive into a lake and take off all your clothes, set your clothes on fire. Now you are alone, but you've got all you know written on your skin, so you can carry on and forget everything.
You can drive away so far, then drive into a lake and take off all your clothes, set your clothes on fire. Now you are alone, but you've got all you know written on your skin, so you can carry on and forget everything. Oh, all the things I'd rather be. All the things I'd rather be.
Pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.